Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, nosso Pai Celestial deseja e requer nossa ajuda para trazer seus filhos espirituais de volta à sua presença. Refiro-me hoje aos jovens que já estão em sua igreja verdadeira e já começaram a trilhar o caminho estreito e apertado que nos leva de volta ao nosso lar celestial. Ele quer que eles adquiram cedo a força espiritual para permanecer no caminho. Ele precisa de nossa ajuda para levá-los rapidamente de volta ao caminho, caso comecem a se afastar dele. Eu era um jovem bispo quando comecei a entender claramente por que o Senhor quer que fortaleçamos os filhos enquanto eles são jovens e que os resgatemos rapidamente. Vou contar-lhes a história de uma jovem que representa muitos daqueles que tentei ajudar ao longo dos anos. Ela estava sentada diante de mim, junto à minha mesa de bispo. Falou-me de sua vida. Tinha sido batizada e confirmada, membro da igreja, quando tinha 8 anos de idade. Não havia lágrimas em seus olhos ao contar-me o que acontecera nos mais de 20 anos que se passaram. Mas havia tristeza em sua voz. Ela disse que a espiral descendente começara com a decisão de associar-se a pessoas que ela considerava animadas e divertidas. Começou a quebrar, ao princípio, aqueles mandamentos que lhes pareceram menos importantes. No começo, sentiu um pouco de tristeza e uma ponta de culpa. Mas o convívio com os amigos proporcionou-lhes um sentimento novo de ser aceita e querida, de modo que suas ocasionais decisões de arrepender-se foram tornando-se cada vez menos importantes. À medida que aumentava a gravidade dos mandamentos que ela quebrava, o sonho de um lar eterno e feliz parecia desfazer-se. Estava sentada diante de mim, sentindo-se angustiada e triste. Queria que eu a resgatasse da armadilha do pecado em que havia se enredado. Mas a única maneira dela sair era exercer fé em Jesus Cristo, ter um coração quebrantado, arrepender-se, sendo assim purificada, transformada e fortalecida pela expiação do Senhor. Prestei meu testemunho a ela de que isso era possível, e era. Porém, muito mais difícil do que isso teria sido se ela tivesse exercido a fé mais cedo na vida, em sua jornada de volta à presença de Deus, logo que começou a afastar-se do caminho. Portanto, a melhor maneira de ajudarmos os filhos de Deus é proporcionar-lhes meios de edificar a fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado enquanto são jovens. E então precisamos ajudar a reacender essa fé rapidamente, para que ela se apague, antes que ela se apague e eles se afastem do caminho. Portanto, todos devemos continuamente esperar a oportunidade de ajudar os filhos de Deus em sua jornada de volta ao lar. O Salvador disse-nos por que isso aconteceria ao descrever a perigosa jornada para a casa dos filhos espirituais de Deus em meio à névoa do pecado que Satanás criaria. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Prevendo as necessidades de seus filhos, o amoroso Pai Celestial deixou instruções e salvadores ao longo do caminho. Enviou seu Filho Jesus Cristo para tornar possível e visível esse caminho seguro. Chamou seu profeta em nossos dias, o presidente Thomas S. Monson. Desde sua juventude, o presidente Monson tem ensinado não apenas como permanecer no caminho, mas também como resgatar os que foram conduzidos a um caminho de tristezas. O Pai Celestial encarregou-nos de cuidar de uma grande variedade de postos para fortalecer e, quando necessário, guiar os viajantes para um lugar seguro. Nossos encargos mais importantes e vigorosos estão na família. São importantes porque a família tem a oportunidade de colocar um filho firmemente no caminho de volta ao lar. Pais, irmãos, irmãs, avós, tios e tias foram colocados como vigorosos guias e salvadores por meio dos laços de amor que são a própria natureza da família. A família tem uma vantagem nos 8 primeiros anos da vida de uma criança. Naqueles anos protegidos, graças à expiação de Jesus Cristo, as névoas da escuridão criadas por Satanás para ocupar o caminho não podem afetar. Naqueles anos preciosos, o Senhor ajuda a família chamando líderes da primária para ajudar a fortalecer espiritualmente as crianças. Também proporciona portadores do sacerdócio arônico para oferecer o sacramento. Nas orações sacramentais, as crianças ouvem a promessa de que poderão ter o Espírito de Deus se forem obedientes aos mandamentos de Deus. O resultado é que elas são fortalecidas para resistir à tentação quando ela surgir, e depois, em alguma época futura, poderão resgatar a outros. Muitos bispos da igreja são inspirados a chamar na ala as pessoas mais firmes na fé para servir individualmente às crianças da primária. Eles sabem que se as crianças forem fortalecidas com fé e testemunho, é menos provável que precisem ser resgatadas quando adolescentes. Sabem que um firme alicerce espiritual pode fazer a diferença durante toda a vida. Todos podemos ajudar. As avós, os avôs e todos os membros que conhecem uma criança podem ajudar. Não é preciso ter um chamado formal na primária. Tampouco há restrições de idade. Uma dessas mulheres, quando era mais jovem, estava na junta geral da primária, que ajudou a criar o lema do CTR. Jamais se cansava de servir às crianças. Deu aulas na primária de sua ala, a seu próprio pedido, até ter quase 90 anos de idade. As crianças sentiam o amor que ela nutria por elas, viam seu exemplo, aprendiam com ela os princípios simples do Evangelho de Jesus Cristo. E, acima de tudo, graças a seu exemplo, aprendiam a sentir e a reconhecer o Espírito Santo. E quando isso acontecia, estavam bem adiantadas em seu progresso na obtenção da fé para resistir às tentações. Era menos provável que precisassem de resgate, estando preparadas para resgatar outras pessoas. Aprendi, quando nossos filhos eram pequenos, a força que tem a simples fé na oração e no Espírito Santo. Nosso filho mais velho ainda não tinha sido batizado. Os pais, as professoras da primária, os líderes do sacerdócio tinham tentado ajudá-lo a sentir e a reconhecer o Espírito e a saber como receber sua ajuda. Certa tarde, minha esposa o levou até a casa de uma mulher que o estava ensinando a ler. Nosso plano era que eu fosse apanhá-lo em minha volta do trabalho para casa. Sua aula acabou mais cedo do que era esperado. Ele sentia-se confiante de que saberia voltar para casa, por isso começou a caminhar. Contou mais tarde que sentia plena confiança e havia gostado da ideia de voltar sozinho para casa. Depois de caminhar quase 1 quilômetro, começou a escurecer. Ele começou a achar que ainda estava muito longe de casa. Até hoje ele se lembra que as luzes dos carros passavam rapidamente, estava borrada por suas lágrimas. Sentiu-se como uma criancinha, e não um menino confiante que tinha começado a caminhar sozinho para casa. Deu-se conta de que precisava de ajuda. Algo lhe veio à lembrança. Ele sabia que devia orar. Então, saiu da estrada e foi até algumas árvores, que mal conseguia enxergar na escuridão. Encontrou um lugar, se ajoelhou. No meio dos arbustos, ouviu vozes vindo em sua direção. Dois jovens o ouviram chorar. Ao se aproximarem, perguntaram: "Podemos ajudá-lo?" Em meio às lágrimas, ele disse que estava perdido e que queria ir para casa. Perguntaram se ele sabia o telefone ou o endereço de sua casa, e ele não sabia. Perguntaram se ele sabia seu nome, isso ele sabia. Levaram-no até um lugar próximo onde moravam, encontraram o nome da família na lista telefônica. Quando recebi o telefonema, corri para resgatá-lo. Grato pelas pessoas bondosas que foram colocadas em seu caminho de volta para casa. Sempre serei grato por ele ter sido ensinado a orar com fé. Sabendo que a ajuda viria enquanto estivesse perdido. Essa fé o conduziu em segurança e guiou salvadores até ele, mais vezes do que ele consegue se lembrar. O Senhor estabeleceu um padrão de resgate e de salvadores em seu reino. Em sua sabedoria, o Senhor inspirou seus servos a proporcionar-nos uma das maneiras mais eficazes de fortalecer-nos, empregando os melhores salvadores quando passamos pela adolescência. Vocês conhecem esses dois vigorosos programas proporcionados pelo Senhor. Um deles, para as moças, chama-se Progresso Pessoal. O outro, para os portadores do sacerdócio arônico, chama-se Dever para com Deus. Incentivamos os jovens da nova geração a reconhecer seu potencial de fortalecer sua força espiritual. E rogamos aos que se importam com esses jovens que estejam à altura do que o Senhor exige de nós para ajudá-los. E como o futuro da igreja depende deles, todos nós nos importamos. Os dois programas foram aprimorados, mas seu propósito continua o mesmo. O presidente Monson declarou que precisamos aprender o que devemos aprender, fazer o que devemos fazer e ser o que devemos ser. O livro do Progresso Pessoal para as Moças deixa bem claro o propósito do programa para elas. O programa de progresso pessoal utiliza os 8 valores das moças para ajudá-la a entender mais plenamente quem você é, por que está na Terra e o que deve fazer como filha de Deus, a fim de preparar-se para entrar no templo e fazer convênios sagrados. Prossegue declarando que cada moça vai assumir compromissos e cumpri-los e relatar seu progresso a seu pai, sua mãe ou sua líder. Também promete que os padrões que você estabelecer ao fazer o progresso pessoal, tais como fazer oração, estudar as Escrituras, servir e manter um diário, vão tornar-se hábitos de seu dia a dia. Esses hábitos fortalecerão seu testemunho e vão ajudá-la a aprender a aperfeiçoar-se no decorrer de toda a sua vida. O programa Dever para com Deus para os rapazes do sacerdócio arônico tornou-se mais eficaz e enfocado. Ele está contido em um único livreto para os 3 ofícios do sacerdócio arônico. Os rapazes e seus líderes vão receber um exemplar desse novo livreto. É uma ferramenta poderosa. Ele vai fortalecer o testemunho dos rapazes e seu relacionamento com Deus. Vai ajudá-los a aprender e desejar cumprir seus deveres do sacerdócio. Vai fortalecer seu relacionamento com os pais, com os membros do quórum e com os líderes dos rapazes. Os dois programas colocam grande responsabilidade no esforço dos próprios jovens. Eles são convidados a aprender e fazer coisas que seriam desafiadoras para qualquer pessoa. Ao refletir sobre minha própria juventude, não me lembro de ter sido desafiado assim. Oh, em algumas ocasiões foi-me pedido que estivesse à altura de testes como esses, mas só de vez em quando. Esses programas exigem constância, grande empenho e o acúmulo de aprendizado e experiências espirituais ao longo de anos. Ao refletir, dou-me conta de que o conteúdo desses livretos são uma representação física da confiança do Senhor na nova geração e em todos nós que os amamos. Já tive provas de que essa confiança é merecida. Nas visitas que fiz, vi os quórums do sacerdócio arônico em ação. Vi rapazes seguirem padrões de aprendizado, planejar fazer o que Deus requer deles e depois sair para realizar o que se comprometeram a fazer, compartilhando com outros a mudança espiritual que ocorreu na vida deles. Ao observar e ouvir, ficou bem evidente para mim que os pais, as mães, homens, os líderes, os amigos e até as pessoas da congregação foram tocados pelo Espírito ao ouvirem os jovens testificar de como tinham sido fortalecidos. Os jovens foram elevados e inspirados, e o mesmo aconteceu com os que procuravam ajudá-los a erguer-se. O programa das moças tem esse mesmo vigoroso padrão de desenvolver a espiritualidade das moças e de oferecer-nos oportunidades de ajudar. O progresso pessoal ajuda as moças a preparar-se para receber as ordenanças do templo. Nisso são auxiliadas pelo exemplo das mães, das avós e de todas as mulheres justas a seu redor na igreja. Vi como os pais ajudaram uma filha a alcançar suas metas e sonhos, percebendo e valorizando todas as coisas boas que ela fazia. Há poucos dias vi uma mãe ficar de pé ao lado da jovem filha para receberem o reconhecimento por terem se tornado um exemplo de mulher de valor. Ao compartilharem comigo o que isso significava para elas, senti a aprovação e o incentivo do Senhor para todos nós. De toda ajuda que podemos oferecer a esses jovens, a maior será permitir que sintam nossa confiança de que eles estão no caminho de volta ao lar, rumo à presença de Deus, e que podem conseguir chegar lá. E o melhor modo de fazê-lo é acompanhá-los nessa jornada. Como o caminho é íngreme e muitas vezes pedregoso, pode ser que sintam desanimados e até tropecem. Pode ser que fiquem confusos com seu destino e se afastem, em busca de metas de menor importância. Esses programas inspirados tornam-se tais percalços menos prováveis, porque fazem os jovens promoverem e receberem a companhia do Espírito Santo. O melhor conselho que podemos dar aos jovens é o de que eles somente poderão voltar à presença do Pai Celestial se forem guiados e corrigidos pelo Espírito de Deus. Portanto, se formos sábios, vamos incentivar, elogiar e dar o exemplo de tudo que promova a companhia do Espírito Santo. Quando eles compartilharem conosco o que estão fazendo e sentindo, precisamos também ser dignos de ter o Espírito Santo. Desse modo, eles sentirão nossos elogios e sorrisos à aprovação de Deus. Se houver a necessidade de corrigir, eles sentirão nosso amor e o amor de Deus, e não repreensão e rejeição, que podem permitir que Satanás os conduza ainda mais para longe. O exemplo que mais precisamos deixar para eles é o de fazer o que tem que ser feito. Precisamos orar pelos dons do Espírito. Precisamos ponderar as Escrituras e as palavras dos profetas vivos. Precisamos fazer planos que não sejam apenas desejos, mas convênios. Então, precisamos cumprir as promessas que fizemos a Deus. E precisamos elevar outras pessoas, compartilhando com elas as bênçãos da expiação que recebemos em nossa vida. Precisamos de dar em nossa própria vida o exemplo da firme e contínua fidelidade que o Senhor espera deles. Ao fazermos isso, nós os ajudaremos a sentir a confirmação do Espírito de que, se perseverarem, vão ouvir as palavras de um Salvador amoroso e do Pai Celestial. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E todos nós que o ajudamos ouviremos essas palavras com alegria. Testifico que o Senhor ama vocês e todos os filhos de Deus. Este é seu reino, restaurado com as chaves do sacerdócio por intermédio do profeta Joseph Smith. Thomas S. Monson é o profeta do Senhor em nossos dias. Prometo a cada um de vocês que, se seguirem a orientação inspirada desta Igreja Verdadeira de Jesus Cristo, nossos jovens e aqueles que os ajudam e os amam poderão ser levados em segurança para o lar, até a presença do Pai Celestial e do Salvador, para viver em família e alegria para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.